Madame Bovary é um livro clássico que nos apresenta Emma Bovary. Eu acho que dá para aprender com ela alguma coisa sobre o Brasil e sobre alguns personagens que povoam nossos dias. Posso entrar? Amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, um recado. Preparamos aquele resumo do roteiro deste programa, com as principais ideias apresentadas para complementar aquelas reflexões que o Café Brasil provoca. Baixe gratuitamente em portalcafebrasil.com.br/598.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Rogério Gelonese. Sabe da onde, cara? De Bauru.
Luciano Cissa, Lala, bom dia, boa tarde, boa noite. Ouvindo aqui o programa 506 sobre o espelho, acabou de me passar algo pela cabeça. Eu acho que hoje, antigamente, a gente dizia: ah, o brasileiro não tem consciência política. Hoje eu vejo que o brasileiro tem sim consciência política, muito mais do que antes. Talvez não seja tão madura assim, mas alguma coisa está ali. Porém, está faltando líderes. Na eleição passada, a gente, para não votar no PT, tinha que votar no Aécio. Isso não é uma alternativa muito boa. E daí eu me pergunto, pessoas como você, você já declarou várias vezes que não quer participar do cenário político como candidato e tudo mais, mas por quê? Por que pessoas como você, que forma opinião, que tem toda a pegada de conscientização, de honestidade, por que pessoas como você não querem entrar para a política? Ser uma luz no fim do túnel.
Quer me botar numa fúria, né? Ô, Rogério, eu recebo essa pergunta de quando em quando, viu? Os políticos fizeram questão de construir uma imagem que afasta qualquer pessoa honesta deles. A maioria não entra para não se sujar. E no meu caso, eu não parto para a política porque eu acho que estou construindo um legado importante aqui no Café Brasil. Mais importante do que o que eu conseguiria construir como um político lá em Brasília, sei lá onde, lá na linha de frente, eu estou nos bastidores aqui, ó, apoiando, ajudando a fazer cabeças, construindo algo que me parece mais sólido do que eu conseguiria numa carreira política. Mas, no fundo, eu não descarto a possibilidade, viu? Se eu enxergar que será possível fazer alguma coisa importante, eu posso até pensar em entrar no jogo. Mas sabe qual é o problema, cara? Eu já vou estar com 90 anos, bicho.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Rogério receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Quem distribui os produtos Prudence é a DKT, que pratica o marketing social. Boa parte de seus lucros é destinada a ações em regiões pobres em todo o mundo, para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. Cada vez que você compra um produto Prudence, você está contribuindo para salvar vidas. facebook.com/DKTBrasil. Vamos lá então, hoje está cheio de visita aqui, vem cá os visitantes. Na hora do amor, use
Prudence! Prudence! Prudence!
Chegou a hora de ouvir um depoimento de quem assina o Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento. Abre aspas. Sou assinante há quase um ano, desde a estreia. Um dos melhores investimentos que fiz em 2017. O Café Brasil Premium oferece conteúdo em vários formatos, áudio, vídeo, e-books, etc. E o que eu mais destaco é o pod sumário de livros que ainda não foram lançados no Brasil. Mas não é um simples resumo. O Luciano adiciona seus pitacos, baseados em 30 anos como executivo de multinacional americana e quase 20 anos como palestrante, tendo contato com empresas dos mais variados segmentos e tamanhos em todas as regiões do Brasil. Isso agregam valor ao conteúdo difícil de encontrar por aí. Fecha aspas, Paulo Oliveira. É isso, meu. Quem assina sabe o valor que tem. cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte. Em 1857, o escritor francês Gustave Flaubert lançou um livro contando a história de uma bela jovem chamada Emma. Após a morte de sua mãe, Emma saiu do colégio interno e voltou para o campo com seu pai. Emma é inteligente, sonha com seu príncipe, com viagens, com dinheiro, com festas. Quer se destacar na sociedade e termina por conhecer um jovem médico chamado Charles, que fica viúvo, então eles se casam. Com a rotina do casamento, Emma perde o encanto pelo marido e mergulha na leitura de romances, como uma fuga para sua vida medíocre. Sem que o marido perceba, Emma começa a buscar em romances tórridos, com outros homens, a vida que lhe faltava em casa. Na sequência, Emma contrai dívidas e coloca o futuro da família em risco, caminhando para um final trágico. Lembre-se, tudo isso aconteceu no século XIX. O nome do livro, que se transformou num clássico, é Madame Bovary, que também foi parar no cinema, com pelo menos 6 versões. Foi pro teatro, novela e muito mais. Aliás, a trilha que você está ouvindo aqui ao fundo é do filme de Sophie Bardet. Inspirado pelo livro, pelo poder de Emma de se imaginar outra pessoa, o filósofo francês Jules de Gautier criou o conceito do bovarismo, o poder atribuído ao homem de imaginar-se outro. O bovarismo é a alteração da autoimagem, uma deformação do sentido da realidade, quando o indivíduo se vê dotado de atributos que, na realidade, ele não tem. O bovarismo surge quase sempre associado à mitomania, à falta de autocrítica, que faz com que o indivíduo minta compulsivamente, sem qualquer conflito moral por isso, criando uma distorção na forma como vê a si mesmo. Ele acredita que é aquilo que imagina ser. Quem sofre de bovarismo está permanentemente insatisfeito, buscando sempre além daquilo que pode obter. E se consegue, então, quer mais. E o indivíduo passa a agir como se tivesse as condições da vida que deseja, criando assim uma personalidade imaginária. O bovarismo não é uma fuga da realidade, mas é a tentativa de moldar a realidade a seus anseios. Você consegue imaginar como deve ser difícil sofrer de bovarismo em permanentemente negando a realidade e tentando fazer com que ela se encaixe naquilo que você imagina? Passa a imitar comportamentos, trejeitos e atitudes do modelo que idealiza. Se veste e fala como aquele ideal. Quem sofre de bovarismo é um indivíduo bovárico. Então, mas um dia a casa cai. Dependendo da distância que o indivíduo está do seu idealizado, daquele seu eu idealizado, ele cai mais cedo ou cai mais tarde, cara, mas ele cai. E então, diante da evidência da sua incapacidade de atingir aquele ideal, vem a frustração e vem até a depressão. O bovarismo é um problema sério, pois não raro ele se baseia em contradições e hipocrisia. O indivíduo bovárico tem certeza que é especial, que ninguém mais do que ele merece atingir aquele ideal, que é um ser especial ungido. Para isso, ele usa qualquer ferramenta, em especial a mentira. E quando não chega lá, agarra-se à sua insatisfação e intensifica seu papel, arrastando consigo quem estiver à sua volta. Jovens têm o bovarismo de forma mais acentuada, pois são personalidades em formação, expostos a influências do meio e aos exemplos de sucesso com que as mídias os bombardeiam a cada segundo. No anonimato das mídias sociais, então, encontram um ambiente perfeito para fingir ser o que não são. E a experiência virtual é tão intensa que, por vezes, transborda para o mundo real, reforçando a crença de que o indivíduo é, sim, aquele ser especial.
Ser homem bastaria. que nada minha força mulher que até então se resguardara é a porção melhor que trago em mim agora é quem me faz viver.
Tem coisa que é iluminada, sabe? Por exemplo, o Gilberto Gil tem que estar iluminado para escrever Super-Homem, a canção. O Edson Cordeiro tem que estar iluminado para cantar desse jeito. E alguém iluminado fazer um arranjo desses. Deixa eu recuperar o fôlego. Olá, lá, eu vou recuperar o fôlego e você manda uma gafieira, bicho. Você tá ouvindo Chorando em Boa Companhia, com o trompetista, professor de cavaquinho e pandeiro, o paraibano Antônio de Pádua. Todos nós, quando crianças, experimentamos uma dose de bovarismo. Quem é que não foi por algum tempo o Homem-Aranha, o He-Man, o poderoso Thor, a Mulher Maravilha, cara? Quem não se atribuiu as qualidades e poderes desses heróis míticos? É normal que seja assim, crianças são bováricas. Mas isso acaba com a maturidade para quase todo mundo. E o indivíduo, sabendo que não tem as habilidades e o conhecimento para ser aquele herói imaginado, tenta esconder suas fragilidades atrás de uma postura de superioridade e de arrogância. Mas ele sabe, lá no fundo, de suas limitações e permanece no terreno da pose e do discurso. Não entra no ringue para a luta, ele não se coloca em posições onde sua fraqueza seja exposta. Fala muito, mas na hora do vamos ver, ele cai fora, se afasta e assim preserva a aura de fodão que imagina ter. Seu escudo é a atitude. Olha, no fundo todo mundo tem um pouco disso, viu? O que não é ruim, não. Essa projeção daquilo que desejamos ser provoca evolução, movimento, descobertas, mudanças. É uma espécie de antropofagia, quando você se alimenta de algo que não é seu e transforma isso numa parte de si mesmo. Este podcast aqui é totalmente bovárico, por exemplo. Para escrevê-lo, eu vou buscar ideias de outras pessoas, textos, livros, vídeos. Eu absorvo tudo, reflito, seleciono, misturo, levo ao forno e depois sirvo como algo meu. Sim, cara, eu me projeto num grande escritor, num pensador, num artista. E eu acho isso muito bom. Assim eu progrido e ajudo outras pessoas a progredir. E uma vez tendo progredido, cara, eu subi um degrau. E aí começa tudo de novo. Pois surgem novas carências, novas projeções, novos desafios. Olha, um pouco de bovarismo não faz mal não, cara. O problema é exagerar na dose. Algumas pessoas extrapolam esse bovarismo do bem e tornam-se doentias, incapazes de alternar entre o que são e o que pensam ser. O bovarismo pode ser entendido como uma forma de escapar da melancolia e do tédio, mergulhando num mundo impossível de sonhos. Isso explica o impulso para se mostrar nas mídias sociais, para usar a roupa da moda, o cabelo da moda, a pose da moda. A questão é imaginar onde fica o limite entre o desejo irresponsável de fugir às suas responsabilidades e o impulso por transgredir as regras envelhecidas da sociedade. Pense na Emma Bovary do romance. Quanto do seu comportamento não era pura rebeldia contra a sociedade opressora do século XIX? Muito bem, mas agora o bicho vai pegar, hein? Lá, manda aí um instrumental do Bezerra da Silva, por favor. Bom, agora eu vou arrumar incomodação, cara. Sabe, onde é que eu quero chegar com essa história de bovarismo, meu? Qual é que é a pegada aí? Olha, é simples. Essa ideia desse programa aqui nasceu de uma pergunta que algum ouvinte meu me fez. O pessoal me questionando outro dia, pedindo pra eu tentar explicar, sabe quem? O Lula. Esse programa vai ao ar no princípio de 2018, na sequência do julgamento que confirmou a condenação e elevou a pena de Lula. O país está em convulsão, com gente comemorando e gente lamentando. E no meio, ou melhor, na base de tudo tem ele, tem o Lula. Como é que dá para explicar essa figura em que há 30 anos participa das eleições para presidente do Brasil, cara? Que perdeu 3 vezes, ganhou 2, fez a sucessora e a reelegeu em seguida, hein? Você parou para pensar que provavelmente você nunca participou de uma eleição presidencial que não tivesse a mão forte do Lula? Lula é um fenômeno, cara. É como aquele jardineiro, Chance, o personagem vivido por Peter Sellers no filme Muito Além do Jardim. Lula é um personagem que, pelas circunstâncias, é recebido por todos como alguém especial. As pessoas não o veem como um ser humano igual a outro qualquer, mas como o detentor de uma sabedoria natural, de raiz, meio assim que mágica, sabe? E como aquele jardineiro do filme não é a sabedoria acadêmica, dos livros e dos estudos, mas aquela do talento dado por uma entidade superior. Para muita gente, ele nasceu com uma luz, sabe das coisas intuitivamente. Quando fala, suas palavras são recebidas como tendo um significado que transcende a aparente obviedade. No filme de Hal Ashby, o pobre jardineiro Chance é um sujeito medíocre, educado pela televisão, sem qualquer interação social. Com a morte do patrão, o destino o coloca no caminho de um poderoso homem de negócios. Suas respostas simplórias, usando clichês e lugares comuns, são interpretadas como genialidade. E Chance se transforma no queridinho da sociedade. Até que um dia desmonta tudo, né? Lula, cara, é a mesma coisa. Surge como um símbolo no momento em que a sociedade brasileira estava num embate sério. De um lado, extremistas que queriam derrubar o regime para instituir a ditadura do proletariado. De outro, os militares resistindo a ferro e fogo. E no meio, o povo. Milhares de intelectuais, artistas, políticos e religiosos alinhados à esquerda precisavam de um instrumento que pudesse ser apresentado como o povo. Nasce o mito Lula. o homem do povo, a liderança nata, que vem pelas mãos de seus iguais para enfrentar os patrões opressores, comandando as assembleias dos metalúrgicos dos anos 70 e desempenhando um importante papel na devolução do poder para a sociedade civil. Lula nunca foi o teórico, sempre foi o instrumento. E com o tempo, passou a acreditar que era aquilo que todos diziam que ele era. Bovarismo na veia. O líder, que se projetava em Fidel Castro, em Nelson Mandela, em Gandhi. E o contexto o ajudava, cara. Lula foi adulado, insensado, levado para todo lado como um santo de procissão. Recebido por poderosos reis, papas e rainhas. Não tinha muito a acrescentar, mas isso não importava. Importava aquilo que ele simbolizava. E o auge vem quando Barack Obama diz em 2009 que Lula era o cara. Pronto, bicho. O homem mais poderoso do mundo se rendia ao ex-retirante, ex-operário, homem do povo. Quem é que consegue resistir a isso, hein? Lula passa a se considerar infalível, inquestionável, sábio e inimputável. Pode haver alguém igual, mas mais honesto que ele é impossível, cara. De novo, bovarismo na veia. Luiz Inácio passou a acreditar que realmente era Lula. Sua mitomania tornou-se mais grave, alimentada pelo secto de puxa-sacos e daqueles que ainda utilizavam como ferramenta para um plano de poder. Pessoas com transtorno de personalidade antissocial que desconsideram o que é certo ou errado. Usam mentiras e fraudes para explorar os outros. Usam charme e sagacidade para manipular os outros. Demonstram egocentrismo, senso de superioridade, vaidade e exibicionismo. Têm dificuldades recorrentes de seguir regras e por isso constantemente têm problemas com a lei. Apresentam hostilidade, irritabilidade significativa, agitação, impulsividade, agressão ou violência. Não tem empatia com as outras pessoas e nem sente remorso por prejudicar os outros. Apresenta um comportamento irresponsável no trabalho, tem imensa dificuldade de aprender com as consequências negativas do seu comportamento, tem imensa dificuldade em se desculpar por seus erros. Existe um termo coloquial para designar quem sofre desse transtorno de personalidade antissocial. É o sociopata. Como toda doença mental, a sociopatia tem um espectro. Existem níveis de sociopatia. Diferente de outras doenças que envolvem depressão ou ansiedade, a sociopatia é caracterizada muito mais pelo sofrimento que ela impõe a outras pessoas do que ao indivíduo que apresenta a doença. Crueldade, agressões verbais, manipulação e, em casos extremos, violência física. Embora sociopatas sejam diferentes dos psicopatas, pois são capazes de se relacionar com outras pessoas e têm sentimentos, ambos estão perigosamente próximos. Todo psicopata é um sociopata, mas um sociopata não é necessariamente um psicopata. E o Lula? Rodeado por sociopatas, foi colocado dentro de uma redoma. Protegido pela maior parte da imprensa e por simpatizantes no executivo, no legislativo e no judiciário, foi perdendo o medo, o cuidado, achando que podia tudo, até colocar na presidência uma bovárica mitômana em décimo grau, Dilma Rousseff. E então, todo o castelo de areia começou a ruir. Quando a economia mundial tremeu e o super-herói teve que voar, ele não voava, cara. Precisou da visão de raio-x e não tinha. Precisou do manto da invisibilidade e não tinha. Tudo o que tinha era conversa. Blá, 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 blá. Deu no que deu. Mas o bovárico, o sujeito que se achou muito mais do que sempre foi, não desiste facilmente. Continua falando para seu secto de sociopatas e puxa-sacos cada vez menor. Continua ganhando palanques cada vez mais acanhados, continua dizendo-se aquilo que não é, e tendo suas bravatas ouvidas por cada vez menos gente. O melancólico fim de um bovárico. Lula está sendo desconstruído pelos fatos, pela realidade. Se será substituído por outro mitômano, ainda não se sabe. O que eu torço todo dia, cara, é para que tenhamos aprendido a lição com Madame Bovary.
Se eu parava de fingir, mas garanto que ia me dar mal. quando abrisse meu lero miriti, pra contar que sou lá de Marechal. Eu detesto farofa e Paraty. O meu sonho é brilhar no futebol, porque vivo do nabo o ano inteiro. Mas a fim de ficar o caviar, sou espada sarada e pagodeiro. Mando bala se a mina vacilar nas quebradas do Rio de Janeiro. Pega onda quem sabe nadar. Se pudesse eu parava de fingir.
Se pudesse eu parava de fingir.
E assim então, ao som de Sem Essa de Malandro Agulha, de Aldir Blanc e Jaime Vignola, com Zeca Pagodinho, que vamos saindo assim, ó, no sapatinho.
O meu sonho é brilhar no futebol, porque vivo do Nango.
Meu caro, minha cara, estamos aos poucos nos livrando de todos os sociopatas que, por mais de 30 anos, serviram como obstáculos à construção do Brasil que queremos. Falta um monte ainda, cara, mas eles estão sendo pegos um por um. Eu não defendo um bandido e eu não quero que você defenda um bandido só porque ele está do seu lado, cara. Banditismo só tem um lado, o dele. E olha, eu vou fazer um anúncio a vocês aqui, ó. É a última vez que eu falo do Lula no Café Brasil, ok? Aqui, a fila anda.
Se pudesse eu parava de fingir.
Com o assustado Lala Moreira na técnica, a invocadíssima Cissa Camargo na produção e eu, que ando desopilando o fígado, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Rogério Gelonese, a visita dos ouvintes Caio, Jéssica e Sandrival. Sandrival, cara, um dia você me explica, esse nome é muito bom, cara. Edson Cordeiro, Zeca Pagodinho, Antônio de Pádua e o Trem da Alegria. Este é o Café Brasil, de onde veio esse programa tem muito mais. Para o resumo deste programa, acesse portalcafebrasil.com.br/598. Para o Premium, cafebrasilpremium.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Gustave Flaubert no livro Madame Bovary. A partir desse momento, a sua existência não foi mais do que um amontoado de mentiras, em que ela envolvia o seu amor como que em um véu para o esconder. Era uma necessidade, uma mania, um prazer, a tal ponto que se ela dissesse ter passado ontem pelo lado direito da rua, devia-se acreditar que passara pelo esquerdo.
Café Brasil.
Ajuda os vós.
Há 14 anos em seu coração.